Muito bem, já estamos aqui com o César Paraná, nosso convidado de hoje, para falar do rodeio que começa amanhã na nossa Expo Xaxim 2025, essa grande feira do nosso município. Aliás, amanhã, hoje é feriado, né? 71 anos. E nós vamos entender um pouquinho do rodeio, né? O pessoal tem curiosidade, o povo daqui gosta muito de rodeio. Aliás, o próprio cenário da Vila Diadema, tem o CTG do lado, foi palco de grandes rodeios, né? O pessoal ia para acampar mesmo, para participar, para competir. E o César vai falar um pouquinho aí desses bastidores, a organização e como é que vai acontecer esse grande rodeio a partir de amanhã aqui no nosso município de Xaxim, aliás, com o rodeio Mirim também. Ô César, é um prazer tê-lo aqui. Acho que eu, pelo menos, recebo pela primeira vez. As portas fiquem abertas a partir de agora também. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, prazer estar falando contigo. Bom dia, Giovanni, e a todos os amigos ouvintes da Cultura, é um prazer estar aqui. Obrigado por essa oportunidade para a gente conversar, para poder explicar como vai acontecer o rodeio. Acredito que é a primeira vez que eu venho aqui no estúdio da rádio, talvez eu tenha um bate-papo durante algumas programações ali, nos eventos que a gente veio em Xaxim, na região, enfim. Mas é sempre muito bom voltar a Xaxim, né? Um dos primeiros rodeios que eu realizei na minha vida foi em Xaxim, inclusive, é onde que tinha. Vai abrir o Atacadista agora ali?
Ah, sim, o novo.
A gente realizou um rodeio lá tempos bem atrás, mas muito tempo atrás. Então, as coisas foram evoluindo, graças a Deus, a nossa empresa cresceu, está num patamar bem legal. E hoje a gente volta para poder, em Xaxim, ser uma das atrações dessa Expo Xaxim que veio para ficar. Acho que a Expo Xaxim, desde quando o pessoal da administração municipal teve a ideia de realizar essa feira, as pessoas da cidade e a comunidade em geral abraçou de uma forma bem especial. E agora tem essa possibilidade de a gente fazer esse rodeio agora na Expo Xaxim.
Ô César, quanto tempo de trabalho aí, equipe toda de estrada, você inclusive é paranaense de raiz de sangue mesmo?
Isso.
Começou aí a comunicação aqui na região e agora quanto tempo já de estrada?
O César Henrique Pereira nasceu no Paraná. O César Paraná nasceu em Xixiri.
Olha aí, ó, que curiosidade.
O primeiro rodeio que eu realizei na minha vida foi em 1997. Eu queria ser locutor do rodeio de todo jeito, porque eu jogava futebol e narrava futebol em rádio. Eu jogava futebol no time do Cascavel, daí eu fui assistir fui jogar um campeonato em Toledo e assim, vi um rodeio, eu falei, meu Deus, coisa linda aquilo. Eu sei fazer, na volta já do ônibus eu já coloquei um jogador em cima do outro e já comecei a narrar a montaria.
Simulando ali.
Simulando e fazia as brincadeiras, isso em 92, 93. Daí vim pra Xixeri trabalhar na rádio ali e comecei a mexer com rádio e o sonho de locução de rodeio continuava cada vez maior e o rodeio ainda não existia na região, eu queria fazer de todo jeito.
Pouco.
Falei, vou fazer um rodeio. Organizei um rodeio, chamei os amigos comunicadores, montamos 11 amigos de rádio, de todas as rádios, Xixeri, televisão, da Record na época. E organizamos o rodeio, pra mim poder matar a minha vontade.
O primeiro rodeio foi ali, então.
Foi, em 97, mas não foi muito bom,
não. Não foi, mas foi o começo,
eu me assustei, né? Eu me assustei, porque eu vi aquele povo lá e eu falei no microfone, eu acostumado com a rádio, sim, o retorno automático, sim. E eu fui falar no microfone, oi, e dei um oi, e veio depois.
O eco.
Aí, o eco atrás lá, o retorno atrasado, vai, que susto, que eu me atrapalhei todo. Errei o nome na cidade que eu morava, errei até o nome da cidade. Mas foi uma história legal. A partir daí as coisas começaram a acontecer, a gente montou a empresa em 2001, meus irmãos vieram para cá e as coisas começaram a acontecer de uma forma bem especial. Nós temos quase, de empresa, quase 25 anos. Eu tenho mais de 25, né, como locutor de rodeio. Mas era aquele rodeio, você narrava um rodeio por ano, né?
Sim, era bem escasso.
Era,
né?
Bem escasso. E
hoje chegou... tem rodeio o tempo inteiro para rodeio.
Tem rodeio a gente chega a fazer 40, 42 rodeios por ano, e se a gente já espera, conforme a nossa expectativa, fazer em torno de 50, 55 rodeios. Se é a empresa que mais vai realizar rodeio no Brasil.
E o reduto é aqui, é o sul. Até a região de Mato Grosso.
Eu
também
fiz muito rodeio no Mato Grosso, Goiás. Eu ficava temporadas no rodeio no Mato Grosso, Goiás, no interior de São Paulo. Mas eu optei em trabalhar mais no sul, porque o consumo aqui do rodeio é bom. E a gente ia para lá e até esquecia do nosso trabalho aqui. E tem regiões que a gente não entrou ainda forte. Agora sim, eu estava falando com o pessoal de Palhoça, a gente vai fazer um rodeio em Palhoça. Devemos fazer em Penha, na região do litoral, no Planalto Norte. No Planalto Norte, o rodeio tem entrado muito forte também. E o Rio Grande do Sul, as pessoas de fora não imaginam o quanto que o povo está consumindo o rodeio country, né? Inclusive, quando a gente foi fazer o primeiro rodeio country lá em Estância Velha, foi próximo a Novo Hamburgo, na região metropolitana lá, o jornal Zero Hora, na época, era um jornal muito famoso, e eles colocaram no meio do jornal o rodeio country chega para concorrer contra o rodeio crioulo. E na verdade a gente não queria fazer isso, nós queríamos apresentar um rodeio. Nós
uma nova.
Queria trazer uma nova cultura para uma tradição, porque o gaúcho não vai deixar de ser gaúcho.
Nunca.
A gente queria levar um espetáculo para eles poderem assistir, interagir com eles. E hoje sim, o Rio Grande do Sul tá de uma forma bem especial recebendo a gente. Vamos fazer Frederico Westphal na Expo Fred agora, no mês de final de abril, início de maio. E tem muito rodeio, muita coisa acontecendo tá bem boas coisas. Hoje a gente consegue sobreviver de rodeio, né? Antigamente tinha que fazer outras coisas, fazer uns bicos, né? Pra poder trabalhar.
E qual que é, assim, a grande magia do rodeio Caltrim, falando, né, que é o que vocês, o que que atrai tanto o público? A gente vê cada vez mais pessoas adaptas a isso, tanto como telespectadores, mas também pelo profissional que quer ingressar, que quer se tornar um profissional.
Então, eu acredito pelo público, pela família. O rodeio fala muito de família, muito família. As crianças gostam de ver os animaizinhos, os touros, eles gostam de ficar acompanhando os touros. O humorista ajuda, faz com que as crianças também interagem. Daí a linguagem também do rodeio faz com que as pessoas se desloquem até lá, com todo aquele brilho, fogos. A gente tem evoluído bastante em relação a isso, fazendo o rodeio cada vez mais moderno, é o que a gente busca. A gente sabe que as pessoas querem mudanças, querem mudanças, querem mudanças. Não adianta você vir fazer um rodeio que você fez no ano passado, trazer a mesma coisa esse ano. Então tem essa preocupação, a gente sempre vai buscando novidades para que as pessoas possam ir durante as quatro noites e ver coisa diferente, não ver a mesma coisa.
Sim.
E daí sem contar as montarias, né? Porque daí tem as montarias que chamam a atenção. E a gente esse ano patenteou a Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro de Rodeios, é a nossa empresa que tem o direito de fazer esses eventos. Nós vamos fazer uma etapa daqui da Copa Brasil e nós vamos, pelos cálculos, a gente vai distribuir cerca de 500 mil em prêmios. Então, é um dos campeonatos no rodeio no Brasil que mais distribui dinheiro de premiação para os peões. Então, todo mundo quer vir disputar, quer vir participar dos rodeios. É profissional, gente nova que quer ser peão, que quer ser locutor, quer ser humorista. E é por isso que a gente está tentando abrir essas possibilidades agora com o rodeio em Carneiro, com o rodeio em Mirim, né? Para ver se conseguimos renovar um pouco do rodeio, porque não adianta você ter uma empresa e cada vez vai ficando mais velha e não tem gente nova surgindo no mercado. Então, acredito que tem essa possibilidade agora de abrir essa chance com esse rodeio em Carneiro para dar essa oportunidade para essas pessoas que querem começar, né?
Então, a ideia do rodeio Mirim é tentar trabalhar uma base aí para ir crescendo e mantendo os profissionais.
Eu até tinha isso uma vez em Ibicaré, uma cidade chamada Ibicaré, que hoje é a capital do rodeio de Santa Catarina, capital catarinense do rodeio. Nós tínhamos uma escolinha de rodeio que a prefeitura mantinha na época e eu coordenava aquela escolinha. E tinha crianças que queriam ser locutores de rodeio, outros que queriam ser salva-vidas e outros que queriam ser peões. Foi matéria do Jornal Nacional, uma matéria que fechou o Jornal Nacional da Globo. Isso foi em 2004, 2006, se não me falha a memória. E foi uma matéria que chamou muita atenção. Só que na época eu achei até eles perderam um pouco do foco da matéria, ao invés de falarem sobre o projeto que está sendo feito para aquelas crianças que inclusive tem dois peões de rodeio hoje que foram da escolinha que
começaram
lá, estão montando os rodeios, vão disputar com o Brasil. E na época o jornalista que fez a matéria ele desfocou um pouco a situação, ele mais falou sobre o R carregado da região. Caroça.
Ah, ele trocou
segura.
O nosso R cultural ali.
É. O R cultural, ele chamou isso a atenção na matéria, foi isso que chamou a atenção dele sobre a cultura. Mas enfim, é a cultura da região. E não tem como você fazer com que as crianças mudem assim tão rápido, porque elas conversam assim dentro de casa.
É o dia a dia.
É o dia a dia. Mas de qualquer forma, a matéria deu uma repercussão ainda interessante. Nós tínhamos uma ideia de fazer um intercâmbio com os Estados Unidos, já estava até programação para que pudesse ter esse intercâmbio, com essas crianças pudessem ir para os Estados Unidos e viessem gente de lá para poder fazer esse intercâmbio. Mas daí sabe como que é política, né? Mudou o prefeito e as coisas não continuaram. Daí tivemos que parar tudo aquilo que a gente tinha iniciado.
Não tem uma sequência.
Não tem sequência.
César, sabe que no passado tinha muito a questão de críticas aos rodeios por falta de conhecimento. Eu acredito que era mais falta de informação. Envolve animais, envolve pessoas. E a pergunta que faço, como que é a estrutura que vocês estão trazendo para cá ou para os lugares, no caso, que vocês vão nesses dias? Como é que é? Porque é muita coisa para se pensar, né, César?
É bastante coisa. São em torno de 100 a 150 pessoas envolvidas, trabalhando, montando, preparando no dia do evento, executando o projeto, o rodeio, enfim. Primeira coisa sobre os animais. Uhum. Nós tivemos um problema em 2016 na cidade de Francisco Beltrão, numa Expo Bel, uma feira muito grande lá em Francisco Beltrão. E os ativistas, uma ONG, fez um baixo assinado, que não queria que deixasse o rodeio acontecer em Beltrão. Nós temos que trazer o maior especialista de rodeios do Brasil, o professor Tenório de Barretes, para dar uma palestra, explicando que não existia nenhum tipo de maltrato ao animal. Porque o animal, mesmo após a montaria, ele pode sair cruzar com um animal fêmea.
Não interfere em nada.
E não existe aquele, mas aperta o testículo do touro, aperta o saco do touro, não existe. Uhum. Aquele o sedém que é colocado atrás fica na virilha do touro, fica bem abaixo do testículo, e aquilo causa uma cócega e o animal pula para tentar tirar aquilo que fica.
Ah, olha só.
E, porque até o próprio professor falou, você vai e aperta em você uma corda, aperta o teu testículo, você vai se contrair, você não vai pular.
Não vai pular.
É o natural.
Tendência pro ir pro chão, né?
É a tendência ir pro chão, exatamente. Aquilo não, que faz uma cócega, você tenta se livrar daqui, para de fazer cócega em mim, você começa a se mexer, né? Sim. E daí foi explicado, foi feito todos os tipos de testes e explicamos para as pessoas, e durante o evento a Polícia Ambiental esteve acompanhando toda a movimentação, o carregamento dos touros, o descarregar dos touros, a maneira como que o veterinário lidava, e é assim que a gente tem tratado. Desde a espora do cowboy, antigamente a espora do peão ela riscava muito o touro. Hoje, se acontecer de um peão riscar o touro, ele já é eliminado na hora, não tem condições nenhuma de
funcionar. Já é penalizado.
Já é penalizado. A espora ela roda, não para, não é fixa. Então todo tipo de cuidado, de bons tratos animais é dado. É uma das preocupações que a gente tem. Em relação à estrutura, os bombeiros, eles fazem todo tipo de vistoria possível. Antigamente as nossas tábuas eram mais estreitas, hoje não, as tábuas têm que ser mais largas, até para carregar no caminho é mais difícil, carrega menos. Até as pessoas viam antigamente uma estrutura muito maior, mais alta, só que eram tábuas mais estreitas.
Ah, sim.
E você conseguia fazer uma estrutura muito mais alta. Hoje não, a estrutura ela é um pouco mais baixa, mas com tábuas e segurança muito maior. Porque você pode caminhar e pode ficar sentado na mesma tábua. Ela tem quase um metro de comprimento de uma tábua. Então é uma segurança que foi, são exigências que a gente foi se adaptando, e tá tudo ok em relação a isso. Uma outra situação, queima de fogos, o show pirotécnico. Hoje existe uma lei estadual, talvez tenha até uma lei municipal, que proíbe o estampido, né?
O barulho.
E até por conta dos autistas, por conta dos animais. É uma das outras preocupações que a gente teve que se adaptar a isso. São só efeitos visuais no ritmo de música, são piromusicais. A gente usa piromusicais e nos dias que a gente não usa piromusical são somente efeitos visuais no céu para que não haja nenhum tipo de estampido, que não haja susto para os animais, e também que os autistas também não se assustem. Então são preocupações que a gente teve e nos adaptamos, e graças a Deus está tudo ok dentro das normas para que o rodeio possa acontecer com todo as necessidades que as pessoas buscam da gente.
Show de bola. E como é que tá a expectativa agora para a partir de amanhã? Amanhã oficialmente já começa o rodeio Cautem no município, amanhã, sábado e domingo.
Sim.
Quantas pessoas vão estar participando? Como é que vão ser esse processo? Tem pessoas que talvez gostam de assistir, mas gostaria de entender como é que é feito aí, o que é avaliado e tal nesses dias aí.
São 36 peões. Nós dividimos os 36 peões em 6 equipes. São 6 equipes de competidores, são 6 equipes de 6 competidores. Um reserva, que no caso é o técnico, e os outros 5 que são os titulares. Eles vêm em busca, são as equipes que vêm de São Paulo, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, e que foi montado. E cada equipe, uma das preocupações nossas é que cada equipe que vinha de fora tinha que colocar um peão de Santa Catarina para poder valorizar, porque ainda não tinha. E se fosse montar uma equipe de Santa Catarina, talvez ia perder um pouquinho, ia ficar um pouquinho mais fraca. Daí vinha uma equipe de São Paulo, com competidores que disputam rodeio, os mais rodeios do Brasil,
sim,
com os competidores de Santa Catarina, que talvez não tenham nem condições de treinar. Então, cada equipe de fora teve que colocar um peão de Santa Catarina. Então, deu uma equilibrada. Nós fizemos o campeonato ano passado, terminamos em janeiro, já com uma premiação de R$50 mil. A equipe de Curitiba, do Paraná, foi a campeã. E, então, dessas 6 equipes, 3 equipes montam amanhã. Então, 3 equipes montam na sexta-feira e as outras 3 montam no sábado. As 3 equipes melhores classificadas disputam a final no domingo. A gente divide, e daí o juiz avalia a performance do competidor em cima do touro, avalia o touro, porque de nada adianta o peão ser um peão cheio de estilo em cima do touro e o touro não pular.
Sim, sim.
Então, quanto mais dificuldade o touro apresentar para o competidor, e o competidor ter o estilo montado, bem montado em cima do boi, a nota dele é maior. O juiz normalmente define 50 pontos pro touro e 50 pontos pro peão. É assim que é feita a
julgação. Não é só os 8 segundos ali, não.
É um critério.
Olha só.
E o julgamento é dado pelo juiz. A gente tem o juiz, tem um fiscal de brete que acompanha também a movimentação no fundo dos bretes ali, para que haja agilidade no momento da montaria, porque às vezes acontece de um boi não dar condição e tem que trocar já e pro outro touro. Então tem que ter toda essa situação. E daí a premiação é dada no domingo, já é com os competidores, e o ranqueamento é feito, pontuação do primeiro ao quinto colocado, para somando ponto para na disputa final, que acontece em janeiro, já tem a data até no final de janeiro do ano que vem. A final é em 3 barras. em Santa Catarina, como foi a final esse ano.
Uhum.
O pessoal da administração já
reservou lá.
Já reservou a data.
Maravilha. E o Mirim, que acho que é o pessoal, é a novidade.
É, né? Novidade.
Pra, aqui para nós é novidade. Então é montagem em ovelhas, é isso?
Em ovelhas. É uma novidade até para nós, né? Acho que é a primeira vez. Nós compramos todo o material para esse tipo de rodeio. Desde do bretezinho, onde que as ovelhas vão sair, é o mesmo brete que sai os touros, nós compramos um bretezinho
adaptado ali.
Pra... adaptado para sair as ovelhas.
Olha só.
Daí nós vamos colocar 10 crianças que foram inscritas, na verdade foram inscritas 17 crianças, nós, dessas 17, 10 vão ser peões.
Uhum.
Nós, daí tem meninas também que foram inscritas, nós vamos ter a escolha da rainha, da mirim, da princesa e da segunda princesa. Vamos ter dois baqueiros, que são os dois paramédicos, com roupa de paramédico, tudo que são os. Nós temos os ambulâncias dos adultos, então tem também os ambulâncias
dos pequeninhos.
Os pequeninhos. Dois salva-vidas, juiz, locutor. Dois doutores, os doutores já estão treinando já, inclusive, já, que são de fora, são de Joinville.
Então, tudo acontece com a pesadinha nova ali.
Tudo as crianças, vai ter os adultos ali acompanhando,
sim,
também
sim, monitorando.
Uma assistência pra eles. E uniforme, capacete pra criança, capacete, colete, camisa, calça de couro, tudo, chapéu, tudo, vai ser lindo de se ver, vai ser um momento especial. O rodeio mirim tá marcado para 6 horas da tarde no sábado, tá marcado para 5. A gente conversou com o pessoal da organização, o Beto, enfim, todo o pessoal, para tentar espichar começar mais tarde por causa do calor.
Sim, sim.
Porque
verdade.
Deve ter
sábado vai fazer calor.
Imagina aquelas crianças que de camisa branca comprida, colete.
É quente, cara.
Coitadinha das crianças, cuidar das ovelhas também, né? Muito quente. Então a gente vai tentar espichando um pouquinho mais para começar finalzinho da tarde, escurecendo, assim, na hora que ficar um pouquinho mais fresco. Até para as pessoas que chegam pro rodeio à noite, pro rodeio profissional, para poder ter um pouquinho de ver um pouquinho do rodeio de criança. Mas já foi feita a inscrição, nós vamos tentar dar umas bicicletas, uns brindes para as crianças, uhum, aí, para os campeões. E chequinho também, pro campeão chequinho.
Sim, ela vai mostrar, né?
Vai ser interessante.
Vai ser um
vale a pena.
Lúdico também para eles, né?
Vai ser um momento incentivo. Muito especial para todos eles.
Bacana. Ô, Giovanni, tu quer fazer uma pergunta pro convidado? Tem algum questionamento aí, talvez?
Tudo certo.
É? Uhum. Bom, César, então, parabéns pelo trabalho de vocês aí, a equipe de vocês aí tá dominando boa parte do Brasil já, né? Com os rodeios Cautrins aí, que tem crescido, acho que felizmente é um setor que atrai muita gente. Tem aquele que gosta de ver a montaria, tem aquele que se encanta com a locução, né? Que também é o grande atrativo, né? As mensagens que vocês passam e aí principalmente que são familiar aí.
Perfeito.
Que é um evento que atrai a família. Então, deixe seu convite oficial aí, pontue qualquer outra situação que a gente não perguntou, fica à vontade aí para falar um pouquinho mais do rodeio.
Eu quero agradecer mais uma vez Álvaro, Giovanni, toda a direção da Rádio Cultura. Eu tô com o aqui do
grande
Eduardo Graça, né? Que faz parte.
Eduardo Graça não fala, não quer falar hoje,
ele,
tá quietinho. Ele
tá economizando a voz para falar à noite. Amanhã à noite.
É.
Ele tava fazendo o Beltrão ontem, já trabalhando na divulgação do evento nosso, vamos fazer isso.
Ele não para, né?
Ele não para. Foi o Frederico Westphalen com a gente. E ele faz a parte dos bastidores, é o que entrevista os patrocinadores, as autoridades durante o evento, e também relata a presença do pessoal na internet, que a gente transmite ao vivo o rodeio.
Ah, ia perguntar, você faz transmissão no streaming, tá? Em redes sociais,
é transmitido pro pessoal assistir de fora. E o pessoal, a audiência é muito boa, muito, sim, boa. Bastante gente assiste os rodeios que a gente realiza. Então, quero agradecer. Quer deixar alguma mensagem, Eduardo?
Não, tranquilo.
Agradecer mais uma vez a vocês e espero que você esteja com a gente lá para poder se divertir, para poder também, não é só trabalhar, né?
Verdade.
O feriado hoje trabalhando, tem que também viver um pouquinho, né? E convidando todas as pessoas aí que estão acompanhando a programação, parabenizar a Xaxim pelo aniversário, 71 anos, que as pessoas aqui possam realmente ter muita coragem para poder enfrentar qualquer tipo de dificuldade, né? Porque a vida da gente sempre é feita de surpresas, então a gente tem que ter bastante coragem para poder enfrentá-las.
Verdade.
Então, que a gente possa ter essa coragem, que Deus possa abençoar cada um de nós e que possamos viver a Expo Xaxim intensamente e saudavelmente. É o que a gente espera, que todo mundo possa estar lá durante as apresentações com muita energia positiva e que a mensagem possa ser levada para todo mundo e que possamos compartilhar esses momentos de alegria. Um grande abraço para todo mundo.
Então tá aí, gente, o rodeio Cautrin começa amanhã 21 horas, né? Na sexta-feira, no sábado vai ter então já a semifinal do rodeio profissional também no mesmo horário às 21 horas e no domingão a grande final às 19 horas e o rodeio mirim, que vai ser uma grande atração, não tenho dúvida. E aliás, né, Giovano, o rodeio Cautrin tem uma grande mensagem de fé.
É verdade.
Que repassa para as pessoas aí, uhum, isso que é o bacana de tudo, né? Então, a gente teve a grata satisfação de receber aqui o César Paraná, que vai estar com sua equipe na Expo Xaxim 2025.